que é cultura, Camila?
Cara, cultura. Ah, não, resumo cultura.
Como que um cara desse, que tá nessa situação hoje, ele começa a implementar a cultura dentro da fábrica?
É importante que os empresários entendam e tenham muita consciência disso, que a cultura sempre vai vir de cima para baixo. Hoje, quem dessas pessoas eu demitiria? Quem não é para estar aqui comigo hoje? Se você tem um colaborador que não devia estar na sua empresa, você já tem um buraco.
E se eu te disser que existe laticínios que aumentou a produtividade e reduziu a rotatividade de funcionário, não com tecnologia, com aumento de salário, mas com cultura? E hoje, né, esse cast lá que é para você que é dono de laticínio, que é funcionário de laticínio e que sonha ou que sonha em ter um laticínio. E para quem não me conhece ainda, eu sou a Marcela, host, que o trem tá chique. Eu sou host aqui do cast lá, junto ao Wilson. Vou fazer as perguntas que vocês querem que façam, que identifica com você. E seu Wilson fica pela parte burocrática do negócio, Wilson?
Técnica.
E hoje
a gente trouxe uma pessoa que entende um pouquinho só de cultura. E se a gente tem um pouco de cultura aqui no consular, que é graças a ela. Camila Fonseca.
Obrigada. Obrigada.
Para iniciar esse podcast, não teria outra pessoa para trazer, para falar desse tema que eu acho que é tão atual no mercado. Eu já venho falando nas minhas andanças aí que o que vai determinar os rumos das empresas é a cultura. Hoje o grande problema das empresas é funcionário. Geral reclama de funcionário, é gente. E eu vejo que as empresas não têm cultura, não tem o que a gente plantou aqui. A gente não tinha, depois que você entrou, você começou a implantar, trouxe isso para a Consulac. O que é cultura, Camila?
Cara, primeiro prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Por mais que a gente está conversando todo dia, quando vocês me chamaram, eu fiquei muito honrada, então muito obrigada. Cara, cultura é o que acontece quando o dono não está lá. Sabe? É o que acontece quando o líder não está perto. E aí nem é só o que é feito, mas é o comportamento que o time tem quando ali das lideranças não estão olhando. Então, muito mais do que se a pessoa faz ou não o que ela tem que fazer, é qual é o comportamento dela, quais são as conversas, quais são as brincadeiras quando o líder não está lá. E é bem negligenciado, né? Muito latino é bem negligenciada a cultura.
Eu ouvi falar de cultura aqui na Consulac, né? Eu tenho 27 anos, já trabalhei em outras empresas, mas cultura eu nunca tinha visto falar. E aí, entrando aqui na Consulac, vocês trouxeram para a gente isso muito forte, né? Eu que cheguei um pouco mais recente, trouxe muito forte essa questão de cultura. E é incrível como que realmente é algo invisível, é algo que não se vê ali, mas que está no dia a dia muito presente e coisas que você achar não é... Não, isso é cultura. Sabe?
Resumo cultura. É o que o colaborador antigo vai falar pro colaborador novo quando você não tá lá. Porque quando o cara entra na indústria, entra na empresa, tem as conversas, a integração com o time que já tá lá. Então, cultura é muito, tá muito ligado no que aquele cara que já tá lá vai falar. Porque ele vai falar, cara, aqui as coisas funcionam assim, assim, assim. Então, essa descrição é a cultura da sua empresa. Boa ou ruim, né?
Vamos pra parte prática, que é o que eu gosto. Dentro de fábrica, o cara, ele tem uma indústria. E a indústria, ele nunca ouviu falar de cultura, ele não sabe o que é cultura. Ele tem a cultura, mas ele não sabe o que é. E o funcionário não respeita ele. Os funcionários fazem o que quer dentro da fábrica. Como que um cara desse, que está nessa situação hoje, ele começa a implementar a cultura dentro da fábrica?
Primeiro é mudar a cabeça dele. É importante que os empresários entendam e tenham muita consciência disso, que a cultura sempre vai vir de cima para baixo. Ela nunca vai começar no chão de fábrica para chegar até a gerência. Então, primeiro, o dono tem que mudar a cabeça. Entender que o time é responsabilidade e reflexo dele. Então não adianta o cara cobrar um colaborador que veste a camisa, que cumpre horário, se ele não cumpre horário, se ele não cumpre compromisso, se ele não marca, não cumpre a palavra dele. Não adianta ele cobrar do funcionário pontualidade se ele não é pontual. Não adianta cobrar do funcionário entrega se ele não tem entrega com o time. Então, assim, sempre que eu vejo um empresário reclamando de time ruim, eu falo, culpa é sua, a responsabilidade é sua. Então a primeira coisa é se autoavaliar. Falar assim, cara, o que eu tenho feito até agora que chegou nesse ponto aqui? Por que meu time é assim? Então, a primeira coisa é se autoavaliar, com muita humildade e com muita transparência. Porque, cara, se você não conseguir ser transparente com você, você vai ser com quem? Então, autoavaliação. Depois, é fazer uma listagem, é a primeira coisa que eu faria, de todos os colaboradores que ele tiver no time. Hoje, quem dessas pessoas eu demitiria? Quem não é para estar aqui comigo hoje? Porque você já vai ter um norte. Aí tem muita gente que vai falar, né? Ah, mas como é que eu demito e já fico com um gargalo? Quem que vai cobrir? E eu sempre falo isso, ó. Se você tem um colaborador que não devia estar na sua empresa, você já tem um buraco. Você já tem um gargalo.
Já não dá pra contar, né?
Já não dá pra contar. Uhum. Então a primeira coisa é isso, é fazer uma listagem, cara, quem eu demitiria aqui? E aí, antes de tomar a decisão de demitir, fazer uma avaliação também. Tipo assim, ó, eu fiz tudo que eu tinha que fazer com esse cara? Eu cumpri meu papel de líder? Eu cumpri com meus acordos, eu deixei claro para ele o que eu esperava. Porque também não é só chegar e demitir. Às vezes você vai demitir uma pessoa que é boa, mas que faltou instrução sua. Então, a primeira coisa é isso, é fazer uma listagem. Cara, quem eu demitiria hoje? A avaliação, foi erro meu ou não? Se não foi erro seu, falou com todo mundo? Né?
Mas existe a possibilidade de eu implementar a cultura sem precisar demitir?
A cultura já existe. Como você falou, todo mundo tem cultura. Boa ou ruim, todo mundo tem. Camila, beleza, é uma cultura ruim, o pessoal chega atrasado, não tem comprometimento, todo mundo vai com uniforme de qualquer jeito, vai de barba, vai de unha mal feita. Sentou com o time, decidiu que vai mudar, sentou com o time, explicou a situação, pessoal, estamos passando aqui por uma mudança, vai ser assim, 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 assim. Já vai ter um indício de quem não vai fazer esse movimento, que é o cara que vai falar assim, ah, isso aí é
bobajada,
foi assim a vida inteira, quer mudar agora.
Esse cara tem que ser demitido.
Já acende um alerta bem grande, bem grande.
Porque vai com uma força contrária, né?
Uma força contrária. E aí, o dono, ele nunca vai estar tão próximo dos colaboradores quanto alguém que é colaborador. Então, assim, o cara mais próximo do outro colaborador dele é esse colaborador ruim, que vai ficar, isso aí é besteira. Ou então, não, isso aí ele vai começar, igual que já começou um monte de coisa, não vai seguir. Esse trem é besteira, sempre foi assim, não vai mudar, não. Ou então, sou assim, aprendi assim, vou morrer assim. Funcionar com esse pensamento...
Sim, bem famoso.
Então, assim, a pessoa... Eu sempre falo nas minhas mentores, gente, a não ser que você seja um animal, você pode mudar. Porque um cachorro sempre vai latir, mas um ser humano pode mudar. Então, todo mundo está disposto. Aí, quando eu vejo a pessoa que fala, não, eu não vou mudar porque eu sempre fiz assim, cara, tem que fazer. Não tem, ninguém faz milagre, né?
Tem que trocar.
E pro pessoal, né, que não conhece a Camila, não sabe a história que fez ela chegar até aqui... É o que é o motivo aqui. Hoje ri, né? Mas já chorou, né, Camila? Eu gosto de... O Wilson sempre reforça também a autoridade da Camila aqui dentro da Consulac, mas ela nunca esqueceu de onde veio porque ela não quer voltar, né? Ela não quer voltar para lá. Então, Camila, conta pra gente. Eu já sei um pouquinho da história, mas resumidamente aí, né? Como que foi sua trajetória até chegar aqui, ser essa... pessoa de cultura.
Eu sou natural de Montes Claros e a gente sempre teve uma vida muito limitada, muito regrada. E aí meus pais foram para BH, quando eu era muito nova ainda, a gente começou uma vida lá, começou a crescer lá, meus pais trabalhavam. E depois viemos para Sete Lagoas, que é onde é a sede da Consulac hoje. E eu comecei a trabalhar panfletando, porque na minha casa, meus pais não tinham muita condição, então eu não tinha esse negócio de dar dinheiro, eu tinha que trabalhar desde cedo, e meu pai me ensinou isso muito cedo. Meu pai e minha mãe sempre me ensinaram, cara, você tem que trabalhar, se quer alguma coisa, você tem que correr atrás. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, a ganhar meu dinheiro muito cedo, e a comprar minhas coisas muito cedo. Fui crescendo, quando eu já tinha 18 anos, comecei a trabalhar em comércio, eu era extremamente tímida e introspectiva, por incrível que pareça, era muito... E aí eu fui trabalhar em comércio, caí em comércio com 16 anos e comecei a aprender a vender, aprender a falar, aprender a comunicar e trabalhei de comércio dos 16 até os 20, quando que eu entrei na consulada, 2020, foi até uns... É, até uns 24 anos, mais ou menos, 24 anos, trabalhei em comércio. Então, foi alguns anos de comércio. Fui pro shopping, trabalhei em comércio de bairro, trabalhei no shopping 6 anos, só em shopping. E BH, rodei em 3 shoppings, em 7 Lagoas, trabalhei em shopping também. E, cara, quando eu encontrei a Consulac, foi muito improvável, porque eu era muito improvável. Eu já cursava a faculdade de arquitetura, mas não tinha terminado, não sabia mexer nos programas nenhum. E quando eu fui chamada para entrevista, falei, vou ter que falar a verdade para esse pessoal, porque eles precisavam de alguém para fazer projeto. Sim. Eu não sabia mexer no programa, no AutoCAD. Aí eu fiz a entrevista com o seu Wilson, porque hoje quem faz entrevista sou eu, mas naquela época não tinha ninguém para intermediar. Eu tive que fazer com ele.
Vocês veem na internet, é cara fechada.
Bravo! E aí eu cheguei lá, felizinha, só porque na minha cabeça, tava no meio da pandemia, isso foi em agosto de 2020, tava no auge da pandemia, a loja que eu trabalhava no shopping tinha fechado em março, eu tava com meu seguro-desemprego, tinha acabado de casar, tinha casado em janeiro, então assim, foi muito incerto tudo. E aí, eu conversando com meu marido, eu falei, olha, eu não sei o que é que eu quero da minha vida daqui pra frente, não sei o que vai ser, mas eu sei o que eu não quero, que é comércio, que eu não aguento mais isso. É muito desgastante, eu não aguento ficar em pé, 8 horas em pé, virando noite, trabalhando, em faculdade, tendo que faltar de aula, porque eu tava exausta, ou então faltando de aula, porque eu não tinha dinheiro do ônibus, comendo um pacote de biscoito o dia inteiro. Não era assim no shopping, 15 minutos de almoço, não tinha dinheiro pra almoçar todo dia. Tinha um salário mínimo, eu trabalhava pra poder pagar a mensalidade de faculdade, pagar aluguel, morava em República. Então, assim, era muito apertado, tudo muito apertado. E quando surgiu a oportunidade da Consulac, eu lembro como se fosse hoje, o Luiz vai lembrar também, que eles me explicando a vaga e tal, eu falei, ó, não sei mexer no programa, só sei o que eu aprendi na faculdade, mas eu aprendo qualquer coisa. Falei, não sei fazer tudo, mas eu aprendo qualquer coisa. Qualquer coisa que vocês me falar, eu aprendo. E aí, quando eles falaram a carga horária de segunda a sexta, eu, quê? Eu falei, não. Falei, segunda a sexta? Ele falou, é, segunda a sexta, de 8 às 5. Eu falei, uai. Nem sabia que isso era possível mais, sabe, tanto tempo. Eu falei, como assim? Como assim? E aí eles me perguntaram qual que é a sua pretensão salarial. Eu falei, segunda a sexta, R$500, eu venho aqui de domingo a domingo. Você não tá entendendo, eu preciso trabalhar aqui. E foi desse jeito, e a entrevista foi desse jeito. E aí eu lembro que eu comecei a trabalhar aqui sem saber meu salário. Porque eu não perguntei na entrevista quanto é que ia ser o salário. Eu falei, a pretensão salarial, R$500, eu venho domingo a domingo.
Você falou realmente?
Foi. Realmente.
Não, R$500 eu venho aqui de domingo a domingo. Se você quiser, eu começo amanhã. Aí, sem saber o programa, sem saber de nada. E aí, foi muito engraçado, porque aí você falou, isso era uma quinta... Eu não vou esquecer nunca dessa entrevista, foi uma quinta-feira. Aí você falou, não, começa segunda que a gente vai comprar os computadores. Eu falei, uai, tem esse dão computador ainda? Que eu já tava pensando, já como é que eu vou fazer com o meu notebook? Não aguenta muita coisa. Não aguenta muita coisa. E aí eu fui pra casa e eu falei com meu marido, não, eu vou começar lá, segunda a sexta. Eu fiquei muito empolgada. E ele, quanto é que você vai receber? Eu falei, não sei, esqueci de perguntar. Fiquei tão empolgada que eu esqueci de perguntar. E aí ele, como é que você vai trabalhar sem saber? Eu falei, não, 30 dias eu descubro. Quando é 30 dias eu descubro. Mentira, Sam, isso foi desse jeito. E aí, quando eu entrei, eu falei, cara, tô no céu. Aí, conversando muito com o Wilson, viajando muito. Nunca nem sabia que era laticínio, não sabia que era CIF, IMA. Nada, não tinha noção. E aí, viajando muito, foi nos 6 primeiros meses, a gente viajou bastante, né? E aí, fomos muito laticínio. Aí, eu aprendi. E aí, rodando com o seu Wilson, conversando, ele falando as possibilidades, o que podia, onde podia chegar. E, cara, eu escolhi ir pra cima. Eu falei, não, então eu vou tomar isso aqui como se fosse meu também. Se ele tá falando que pode ir, vamos testar. Sabe aquele? Vamos ver, então, se ele tá falando a verdade. E aí, comecei a dar uns pitacos, né? Dar uns pitacos na parte de projeto, dar uns pitacos de colaborador. Falei, ó, oh, essa pessoa aqui acha que é melhor mudar de lugar, que é o William. Vamos mudar ele de lugar, porque no projeto mesmo não dá pra ficar, não, viu? Ele tá bem me dando trabalho aqui. E aí, mudei ele de lugar e deu muito certo, que é onde ele tá até hoje no marketing. E eu comecei a fazer os projetos, muito projeto, e viajando, e atendendo cliente, vendendo, e mudando preço. E o Wilson não vai vender. Eu falei... Vai vender. Pode. Joga no meu. Vai vender. Eu vou negociar esses projetos. E foi dando resultado. E aí, quando eu consegui ter um bom resultado no setor de projeto, eu comecei a dar pitaco em outros setores também, né? Aí comecei no marketing, comecei no comercial, comecei aí. E aí, cheguei aqui. Então, estou aqui hoje. Vamos crescendo.
Uma coisa que eu queria que você colocasse é. Porque além de dom de laticínio que acompanha a gente, tem muito funcionário que acompanha a gente. E vamos colocar, você entrou na consulado, igual você falou, despretensioso, eu mesmo não acreditava que a Camila, eu não acreditava que a Camila ia chegar onde é que ela chegou. Então eu me falava,
essa menina
eu acho que não vai muito, mas aí realmente você foi ganhar seu espaço. Então eu queria te perguntar o seguinte, como que é essa cabeça de um funcionário que se torna gerente?
Cara, todo lugar que eu trabalhei, desde os comércios, desde o shopping, eu sempre entrei na empresa pensando o seguinte, se isso aqui não der certo, eu vou ter que procurar outro emprego. Então, assim, na minha cabeça, a empresa tinha que dar certo, porque eu precisava do meu salário, que eu era apertada. Então, quando eu entrei na consulado, não foi diferente. Eu falei, cara, isso aqui tem que dar certo, porque eu quero ficar aqui. Eu não quero voltar a trabalhar domingo, feriado. Eu não aguento mais isso. Não aguento mais. E aí, a cabeça que eu tive foi essa. Eu vou fazer isso aqui dar certo, até que chegue um ponto que fique impossível eles me tirarem daqui. E foi esse pensamento que eu tive. E foi assim que eu fui pra cima. Porque é que nem eu falei no início, eu não tinha muita clareza de onde eu queria chegar, mas eu tinha muita clareza de onde eu não queria estar, de onde eu não queria voltar. Então, assim, o que precisa fazer? É ficar o dia inteiro? É ficar à noite? É estudar até dormir? É virar à noite? É acordar 4 da manhã para viajar? É isso? O cara ainda vou para cima. Porque se a empresa vai bem, eu tô empregada, eu tô trabalhando. Se a empresa vai mal, eu não preciso de mim mais. Aí eu vou ter que procurar outro emprego. Sim. Então, a minha cabeça sempre foi, a empresa tem que estar bem para eu ter o meu emprego. Para eu conseguir receber e para eu conseguir agregar. Então, a cabeça que o pessoal, que eu vejo muito, o pessoal não tem, é essa. Eles pensam muito, ah, não, mas é só o meu salário aqui, eu não quero saber quanto é que a empresa está pagando, eu não quero saber quanto é que está vendendo, eu não quero saber. Então, assim, a minha cabeça nunca foi essa. Eu sempre tive isso muito claro para mim. Se essa empresa não crescer e não der certo, eu não vou caber aqui mais. Eles não vão precisar de mim. Não vai ter demanda. Então, eu sempre tive na cabeça de fazer a empresa crescer, para eu poder ficar na onda e ir junto, e crescer junto. Então, eu acho que isso foi o diferencial que eu falo com todo mundo. Cara, você tem que pensar além do que você está ganhando hoje. Se você não tiver visão de longo prazo, você está fora do jogo.
Então, no caso, você acha que o funcionário ele tem que ter uma visão de longo prazo?
Longo prazo. E pensar, vou dar um exemplo do laticínio, por exemplo. O cara que é do laticínio, assistente que é do laticínio. Aí ele está vendo que o desperdício que está tendo na massa. Está vendo desperdício, está vendo que o rendimento está ruim, mas o salário dele está caindo. Ele tem dois caminhos. Ou ele continua vendo e isso não é problema dele, ou ele vai chamar o dono ou o líder dele, que não vai levar em lugar nenhum, porque ele vai ficar recebendo o salário dele, o laticínio fechando vermelho. Vai chegar uma hora que não vai precisar de auxiliar de queijeiro mais. Sim. Então ele vai sair. Não tem produção, não tem dinheiro. Esse cara vai sair, não tem porquê. O cara não agrega nada, nunca trouxe nada.
Com automação hoje, esse cara é facilmente substituído.
Indispensável. Totalmente indispensável. Totalmente indispensável. Então, eu penso o seguinte, numa lista de demissão, se você tá na lista de quem é dispensável, cara, você tá muito arriscado. Você tem que dar na lista de quem é indispensável. É quando o cara falar demissão, não, esse cara aqui eu não posso demitir porque ele já trouxe isso. Se eu tiver que demitir alguém, ele é o último. Ele é a última opção. Entendeu? Então, eu sempre tive essa cabeça. Cara, eu tenho que ser a última opção de demissão numa crise. Entendeu? Porque as crises vêm. A oscilação do mercado vem. A oscilação vem. Tudo vem. Então, assim, você tem que ser o último da lista de demissão. Então, como é que você alcança isso? Dando resultado?
Vou te fazer uma pergunta agora. O seguinte. Eu, como dono, porque tem muitos donos latinos também que acompanham a gente e que estão perdidos, não sabe o que faz. Eu, como dono, o que eu fiz para que você chegasse onde você chegou? Qual foi as partes importantes que você julga que um dono tem que ter para fazer um funcionário virar gerente, para fazer uma empresa ter cultura, para fazer com que o time jogue o jogo que está sendo jogado?
Propósito. Propósito. O que me marcou muito desde a primeira vez que a gente conversou a respeito disso, de possibilidade, foi você ter me falado assim, cara, meu sonho é ter uma medicina escola onde eu possa ajudar as pessoas que não têm condição e a gente pegar esse pessoal e treinar e fazer e eles entender e mandar esse pessoal para outra medicina. Eu falei, cara, eu quero fazer parte disso. É propósito. E paciência também, né? Paciência e humanidade. Humanidade eu acho que é muito forte. Porque muitas vezes eu cheguei na sua sala chorando. De problemas pessoais, que não tinha nada a ver com a empresa, nada a ver. E cheguei muito frágil emocionalmente, e você podia simplesmente falar assim, cara, isso não é problema meu. vai fazer seu trabalho. Isso nunca aconteceu, entendeu? Então, a humanidade que você teve e a paciência de me ensinar, me treinar, responder 1000 vezes o que era padronizadora, ensinar 1000 vezes um cálculo de creme, como é que fazia o cálculo do creme, como é que era, como é que funcionava. Então, essa paciência e essa humanidade me fez ficar. Então, hoje, não é financeiro que me segura aqui na Consulac. Não é. A pessoa pode chegar para mim com a proposta de ganhar 4 vezes mais do que eu ganho aqui, eu não quero ir. Não tem nem interesse de ouvir. Porque o propósito que eu tenho aqui é muito forte, o reconhecimento que eu tenho aqui é muito forte, e a humanidade com a qual eu fui tratada foi muito forte também.
Cara, isso que você tá falando, assim, é muito forte o que você tá falando. E assim, porque tem muito dono de laticínio, tem muito funcionário que acha que o dono do laticínio é um cara ganancioso, apesar de ter também, é um cara ganancioso que só pensa no lucro e nunca vai fazer nada por ele. Isso é a cabeça do funcionário. E a cabeça do dono, ele acha que sempre que aquele cara é um problema, ele sempre não faz o que tem que fazer. E aí vinha de você. Você está falando o seguinte, que você está colocando, cara, nem por outro salário maior eu saio daqui. O que se comprova? Aí fala assim, ah, mas a Camila é diferente. Não, ela foi... Não é que é diferente, é porque ela entende a cultura, ela entende o processo, ela entende a gestão, como é que é, ela
vestiu
entende o que é aquela empresa.
Da empresa,
né? É um lugar contínuo.
Por um bem maior, né?
E na cabeça de muita, o que eu tô querendo deixar é isso, porque na cabeça de muita gente isso não é possível. Uhum. Pessoal, eu não tô vendendo um sonho aqui, não. Porque eu vou falar, a Camila contou a história dela, eu vou falar um pouco da minha. Pra mim, eu não tinha essa paciência, eu não tinha essa conduta igual eu tive com a Camila. Isso foi acontecendo de uns anos para cá. Eu sempre fui uma pessoa extremamente arrogante. Eu sempre achava que funcionário não servia para mim. Que funcionário era problema. Eu era esse tipo de dono. E eu sempre achei que eu trabalhei mais do que todo mundo, que eu sabia mais do que todo mundo. Eu já fiz homem chorar, funcionário homem meu chorar, por idiotices que eu disse, por arrogância, e era um problema meu. Era um problema meu. E quando eu enxerguei que se eu não mudasse a minha forma de fazer gestão, a minha forma de lidar com as pessoas, e entender que ele tinha um ser humano e que eu queria que ele fosse meu parceiro e não fosse funcionário, a coisa não ia andar. E começou a andar daí pra frente. E aí você entendeu isso. Sim. E tá replicando isso na empresa. O podcast, a ideia nossa aqui, a gente tá contando essas histórias, mas é colaborar com o latim.
É fazer o cara refletir.
É fazer vocês refletir, porque a gente vai nos latins que é um caos. E aí... E o caos, igual a Camila começou a falar aqui, é o problema do dono. Problema inicialmente do dono. Então, cara, como é que o cara tá com essa cabeça? Como é que o cara tá pensando nisso? E às vezes ele tem um funcionário bom que ele não valoriza.
Exatamente.
E às vezes valoriza um funcionário ruim.
E aí esse é o grande problema, porque se tem um colaborador que é bom e ele vê um que é ruim, trabalhando de forma ruim, trabalhando de forma errada, e não acontece nada, esse cara fala assim, cara, pra que que eu vou ficar me matando aqui se o cara não faz nada e ganha o mesmo tanto que eu e tá no mesmo nível que eu e nada acontece? Então, isso desmotiva demais. Então, um colaborador ruim não é só um colaborador ruim. É uma contaminação que vai acontecer com os bons. E aí, ou o bom vai sair, ou o bom vai estagnar e ficar ruim também.
E, Camila, faz uma relação pra gente, é que o pessoal acha que cultura é papo de RH, né?
Todo mundo acha isso, né? Que é besteira.
Mas, relaciona pra mim. Cultura e laticínio.
Sabe aquele funcionário que o cara tem que falar 1000 vezes o que tem que fazer e o cara não faz? Se o dono vira as costas, se o líder vira as costas, não é feito? Isso é cultura. Sabe o colaborador que vai trabalhar de barba, de uniforme de qualquer jeito, de uniforme sujo? Cultura. Sabe o funcionário que vê o queijo sendo desperdiçado e não fala nada? Não tá nem aí? Cultura. Então, cultura é o prejuízo invisível que não tá no relatório financeiro. Porque é um prejuízo que o dono não consegue metrificar. Não vai sair no DRE dele, não vai ser falado na reunião de fechamento de mês, mas que é o problema que pode fazer o cara quebrar. Porque é o que o funcionário faz quando ninguém tá cobrando dele. Então, se você fala com o funcionário, cara, faz isso, você vira as costas, o cara faz diferente, é porque ele não te respeita, ele não tem Não faz sentido para ele estar ali. Isso tudo é cultura. Então, às vezes, o cara acha que a produção dele está ruim, é porque a técnica está errada, a máquina é ruim. Às vezes é. Mas não adianta você ter o melhor processo, o melhor equipamento, o melhor planejamento se você tiver uma cultura ruim. Porque quem executa não vai fazer.
O gerente hoje, o cara falou assim, cara, eu tô nesse laticínio aí, mas eu quero fazer esse negócio rodar do jeito que você tá falando. Então eu vou começar o dia 1. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer?
Listar tudo que ele vai não vai tolerar mais. O gerente de produção, a obrigação dele é listar tudo que ele não vai tolerar mais. Então, por exemplo, meus funcionários vêm de uniforme sujo. Beleza. A partir de hoje, eu não vou tolerar isso mais.
E se o cara chega com o uniforme sujo?
Aí é feedback. Fulano, ó, que nem eu falei. Feedback.
Ela é a rainha do feedback.
A rainha do feedback.
Camila, a gente pode fazer uma reunião online aqui no sábado cedo? Né, DG? Não pode.
Feedback. Feedback de alinhamento. Por quê? Quando os colaboradores vieram de uma cultura muito ruim, quando começa esse processo de mudança, para o colaborador também é muito difícil, porque para ele é novo. E ele não tá tendo essa clareza que o gerente já teve. Então a gente tem que entender esse lapso que tem também. Chamar o cara, feedback sincero. Fulano, amigo, ó, eu falei que agora vai ser assim. Isso aqui não é tolerável mais, a gente está num processo de mudança de cultura. Isso aqui eu não vou aceitar mais. Você entendeu? Eu entendi. Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar com isso? Não, tá tudo tranquilo. Beleza. No outro dia o cara não foi? Amigo, tô te dando uma advertência aqui, tá?
Advertência.
No terceiro dia o cara não foi. Amigo, muito obrigada, tô te desligando, você não entendeu o que eu preciso, não faz sentido te ter aqui mais. Ah, Camila é um funcionário excelente, se fosse excelente ele tinha entendido a mudança de cultura. Funcionários excelentes entendem rápido, mudam rápido.
E sabe o que eu vejo em alguns clientes aqui da Consular, que eu acompanho muito o Wilson em visitas? É o medo de falta de mão de obra. Essa é a desculpa...
É universal, né?
É. Todos assim, tem um funcionário ruim, mas está faltando mão de obra, então eu prefiro ficar com esse funcionário ruim aqui.
Não falta mão de obra, falta funcionário ser treinado como tem que ser. Se o Wilson fosse olhar o meu currículo quando eu entrei aqui, ele não ia ter me contratado, se ele tivesse olhado só o meu currículo. Ele não ia ter me chamado, porque eu não tinha requisitos para isso.
Como é que contrata?
Comportamento. Esse é o grande erro. Então a gente chega muito latino e o cara fala assim, não, vou contratar um queijeiro que o currículo dele é top, 20 anos de experiência, não sei o quê. A gente já falou isso várias vezes, já. Cara, pensa bem. Porque um cara que tem 20 anos de latino tá vindo trabalhar pra você aqui, alguma coisa tá errada.
Você tá me falando que é preferível pegar uma pessoa que não sabe, mas que tem um bom boa conduta, um bom comportamento, Sim. Do que pegar uma pessoa que entende muito do assunto, domina a técnica, mas não tem bom comportamento.
Exatamente. Porque a pessoa tem... O dono, na hora de contratar, tem pilares que o dono não leva em consideração que ele deveria levar. Então, por exemplo, alinhamento de valores. Não adianta você ter um cara com currículo incrível que não está alinhado com seu valor.
Você pode citar um exemplo disso aí?
Claro. A gente já teve aqui na Consulac. A gente já estava querendo desligar um colaborador. E a tomada de decisão que a gente falou assim, não, chega, não dá para mais, nós vamos desligar de fato. Porque eu demoro muito a desligar um colaborador. O Wilson sabe disso, ele briga comigo quando diz, mas eu dou assim, eu tento tudo que eu posso, todas as teses, ferramentas, eu tento antes de desligar. E nesse caso a gente tava conversando, já tava incomodando a gente, e a tomada de decisão foi quando a gente descobriu que esse cara traía a esposa dele. É um valor inegociável para nós. É inegociável. Ah, mas ele podia ser excelente. Não tava fazendo um bom trabalho, mas mesmo se tivesse.
Mas isso aí é a vida pessoal do cara.
Pois é, mas aí você tem que pensar o seguinte. Um cara que não é fiel, a pessoa que ele jurou ser fiel, porque ele ama a pessoa, vai ser fiel a nós? Nem gosta de nós? Sim. Entendeu? Então, assim, o cara que não é fiel à esposa, vai ser fiel a quem, gente? Vai ser leal a quem? E aí você tem um funcionário, principalmente em cargos de liderança, que não tem fidelidade, que não é leal a você, cara... Tem porquê, não faz sentido. Esse cara te troca na primeira oportunidade. Na primeira oportunidade ele sai fora.
Sim.
Então é pessoal, mas cara, desvio de caráter, infidelidade no casamento. É tanto que na nossa contratação hoje a gente tem uma avaliação só de perfil comportamental, só de comportamento do cara. Pra gente entender aonde é que ele pode dar trabalho pra gente.
Mas como assim, análise de perfil comportamental?
Nós temos dois filtros aqui, né? Um com a Juliana, que é a nossa especialista em pessoas. E ela avalia a parte comportamental do cara. Como ele chega, como ele conversa, o que é que ele fala. Ela faz uma avaliação de todos os aspectos da vida dele. Então é um relatório mesmo de como é que é a vida pessoal do cara, fora da parte técnica. Se o cara não souber nada, não faz diferença. E aí, com esse perfil comportamental, a gente consegue entender se faz sentido estar naquela vaga ou se tá, faz sentido na empresa. Então, já tivemos vários exemplos aqui. E aí, a outra parte é a parte técnica, que já é comigo. Se for cargos mais altos, passa pelo Wilson também, mas é muito difícil. Então, já aconteceu muitas vezes de um colaborador com um currículo incrível, maravilhoso. Na entrevista, a gente estava precisando de uma pessoa muito técnica, você vai ler mais o que eu estou falando. Precisava de alguém muito técnico, era a parte de marketing. E a gente estava com dois candidatos que a gente tinha gostado muito. Um, tecnicamente incrível, completo, tudo que a gente precisava, ia atender. E a outra pessoa não tinha técnica nenhuma, mas com uma atitude muito boa, uma conversa muito boa, uma energia muito legal, um pensamento muito bom. E aí eu levei pro Wilson, porque né, eu não fico na dúvida sozinha, eu sempre levo pra ele. Cara, tô com essa situação, ele assistiu a entrevista, ficou gravar. E aí ele me fez uma pergunta que eu não vou esquecer nunca. E hoje, depois desse dia, toda entrevista eu penso nessa pergunta. Ele virou pra mim e falou assim, Camila, esse cara é ótimo, realmente ele é ótimo. Vai ser agradável tomar café com ele? Eu falei, não vai. Não vai ser agradável tomar café com ele. Porque o cara era muito bom e ele sabia que ele era muito bom. Então ele era bem arrogante. E aí eu falei, mas vai resolver o problema. Ele, mas e na hora do café? Tipo assim, que dono que pensa isso, né? Na hora que ele me perguntou, eu falei, que dono que pensa isso? Ele não quer resolver o problema? E eu falei, na hora do café não vai ser legal, não. Aí ele, vai lá, pena. Você contratar uma pessoa que é tecnicamente boa, mas que não vai, o time não vai conseguir tomar café com ele, porque ele é arrogante. Sim. Aí eu falei, não vale a pena, né?
Vamos pegar outra.
É porque um cara desse, aí a gente tá falando de cultura. Ele é um cara tóxico pra cultura. A questão do café, pra entender, é o seguinte. A gente contrata pessoas que a gente quer estar perto.
Sim.
A gente quer conviver. Eu falo assim, cara, uma coisa que eu penso, eu não falo muito isso, mas eu pensei, eu gostaria de convidar essa pessoa para um aniversário do meu filho. Se eu gostaria de convidar uma pessoa dessa para o aniversário do meu filho, eu quero que ela esteja na empresa. Agora, se eu não quero, eu não quero ela perto de mim, eu não convidaria, eu não quero ela, porque ela não é uma pessoa que eu quero conviver. E aí, a maior parte do tempo da vida da gente, a gente passa dentro das empresas.
Sim.
Então, a maior parte do meu tempo, do seu tempo, da Marcela, a gente passa aqui dentro. Como que a gente vai viver harmoniosamente, porque a empresa tem que ter harmonia, se a gente está do lado de pessoas que a gente não gosta?
E aí, isso é bom levantar um ponto aqui também, que o contrário também não pode ser extremo. Então, mantenha uma pessoa ruim porque você gosta muito dele. É um cara que contamina a cultura. Ah, não, mas eu gosto muito desse cara. Ah, mas ele é meu irmão. Ah, mas ele é meu primo. Ah, mas ele é... É contratar pessoas que você não pode demitir. Isso também é um erro que é o oposto, né? Muito grave também, que também prejudica. Então, às vezes, a pessoa é super gente boa, mas não faz o trabalho direito. Mente pro cliente, mente pra gente. Não entrega o que tem que entregar. Sempre fica dando jeitinho, sempre fica dando desculpa. Cara, pode ser o mais agradável de todos. Você tem que demitir ele. Você não pode estar com um cara desse também.
E familiar, Camila? Como que... Você contrataria familiar para trabalhar no...
Não, não contrataria. Não contrataria. Porque entra nessa questão de você não poder demitir. É um cara que você... Ah, beleza, vou contratar minha irmã. A gente já falou isso diversas vezes, né? Minha irmã, eu acho ela excepcional. Mas eu só falo, por que você não traz ela para cá? Eu falei, de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Porque você tem que contratar gente que você não... Que você pode demitir. E aí, por exemplo, se eu trago a minha irmã para cá. Chega no momento que eu tenho que demitir ela, eu tenho problema com ela, com meu pai, com a minha mãe, com meu outro irmão, com minhas tias, com todo mundo da minha família. Eu vou virar um monstro. Por quê? Eu consigo separar muito bem, mas eu não sei se a outra pessoa consegue separar. E eu não posso ficar dependendo que ela vai entender meu lado. Isso não existe, né? Então, eu acho que empresa já dá trabalho demais pra você arrumar mais um, sabe? Pra você arrumar... Sabe? Já é suficiente o trabalho que tem pra você colocar, não, vou arrumar um parente pra trabalhar aqui. Então, assim, tem que ser um negócio muito... Os dois têm que ser extremamente profissionais, mas eu acho muito complicado. Pelo que a gente vê nas andanças, né? Historicamente, não dá certo, não.
Dos laticínios que eu visito, sempre que tem um familiar, não vou falar todos, mas a grande parte do familiar é problema. Eu tenho mentoria com alguns laticínios, fazem mentoria comigo, toda segunda a gente tem uma mentoria, que é o Papo de Dono, e a Camila até participou disso comigo. Vou citar um exemplo aqui, que um das pessoas que participam comigo da mentoria tinha um grande problema com a família.
Sim.
Porque um familiar trabalhava na indústria. E a gente colocou isso dentro muito claro. Tem que mandar esse cara embora. Ah, mas eu queria dar uma outra chance. Mas quantas chances, já que A Camila fez uma entrevista antes,
sim,
né?
Eu fiz uma entrevista antes de saber que era irmão. E já falei, ó, esse cara não serve pra estar no laticínio. Aí que eu fiquei sabendo que era irmão. Eu falei, ah, tá. Então ele realmente não serve pra estar no laticínio. Porque, cara, é seu irmão e tá dando esse trabalho, e tá dando esse exemplo.
E aproveitar que a gente entrou nesse assunto do shopping, né? Da planfetagem pra mentora. Agora se vende aí um pouquinho. É.
Foi uma caminhada.
Camila é mentora, né, do Método Pilar. É uma formação aqui da Consulac, responsável por formar líderes de laticínio, enfim, líderes de indústria em geral. Se vende aí um tiquinho, Camila?
O Método Pilar, essa formação de líderes, surgiu de uma dor muito latente. Cara, todo laticínio que a gente ia, todo mundo falava, ah, mas tudo volta pra mim, eu que resolvo tudo, eu que faço tudo, eu que resolvo tudo. Cadê o trabalho? Cadê o líder desse povo? Cadê o gerente? Ah, o gerente não sabe resolver, o gerente não sabe fazer. Ah, o gerente não resolve, tudo eu tenho que resolver. E foi uma dor tão latente que eu virei um dia pro isso e falei, moço, nós estamos fazendo essa mentoria pros donos de laticínio, a gente tem que fazer pros gerentes para formar eles, porque não tem quem faz. Então, quando eu virei gerente da Consulac, eu entrei numa frenesia de treinamento, que era um mesinho, um mesão de treinamento. Então, era 7 treinamentos no ano. Era um mesinho, um mesão, um mesinho, um mesão. Então, o Wilson já investiu mais de 100 mil reais de treinamento para mim no ano. Para eu conseguir fazer o que ele precisava que eu fizesse como gerente. Entendeu? Porque uma coisa é você pegar, eu, na minha parte de projeto, eu era muito bom no projeto. Mas, e aí, quando eu virei gerente, se eu não tenho essa base, o Wilson ia perder uma pessoa muito boa no projeto e ia ganhar uma gerente meia boca também. É dois buracos. Então foi um investimento bem pesado, né, seu Wilson? Foi bem pesado.
Cara, foi um investimento financeiro, foi capital intelectual e assim, um ponto importante disso aí, eu enxerguei na Camila que ela poderia ser gerente da empresa, só que ela não tinha conhecimento para isso. E eu nunca falei que ela ia ser, não. Sim. Mas ela tinha, no início ela até comentou aqui, ah, eu sempre me metia nos negócios da empresa. Eu queria saber um pouco do financeiro, eu queria saber um pouco da rotulagem, a gente não tinha na época, mas eu queria saber um pouco do marketing. E como ela tinha esse negócio de ficar entrando, eu falei, essa menina, ela tem possibilidade. Então eu comecei a fazer investimento nela. Falei, chamei, mas porque eu enxerguei isso. Eu não vou pegar uma pessoa aleatória que eu gosto. Ah, fulano, eu vou te investir em curso e treinamento pra você virar gerente. Não. Primeiro eu vi que ela tinha perfil e ela tinha possibilidade de ser o que eu precisava. E aí eu chamei a Camila e tive uma conversa com ela. Ela falou, eu tô disposto a fazer investimento pra você desenvolver na empresa. Aí eu lembro que ela falou, todos que quiser me colocar, você coloca. E aí meu principal foco, ela era projetista, mas meu principal foco foi em treinamento de gestão. Sim. Primeiro treinamento emocional, porque eu acho que todas as nossas atitudes são tomadas por caráter emocional. O pessoal não liga para isso, mas é. Eu acho que cada um tá onde tá por emocional.
Exatamente. Concordo.
Então eu investi em treinamento emocional, a Marcela até já fez esse tipo de treinamento.
Sim.
E também muito treinamento focado no desenvolvimento pessoal da parte profissional. Todo mundo acha assim, cara, eu tenho que fazer um treinamento de queijo. Eu tenho que fazer um treinamento de doce de leite. Cara, você tem que ter a técnica. Sim. Mas treinar o seu emocional, eu acho que é muito importante. Eu acho que foi um
divisor. Sim, um divisor, com certeza. Com certeza. Porque quando eu comecei, eu era muito frágil emocionalmente, né? Qualquer coisa me abalava muito. Eu não tinha... Qualquer coisa que acontecia me desestabilizava demais. Então, assim, quando eu comecei a fazer esses treinamentos emocionais, comecei a me blindar melhor, aí o negócio virou, aí a chave virou.
Então, assim, aí eu fui, comecei a fazer esses investimentos em treinamento. Todos os treinamentos que eu vou hoje, a Camila é prioridade em ir. Ela sabe disso, porque, na verdade, assim, Camila, eu tô querendo esse treinamento, o que você acha? Vamos. Ela já fala, vamos, ou não, vamos. Não, esse aí eu acho que a gente precisa ir, não. E assim vai. Então, a gente sempre... tá junto nesses treinamentos. Então, faço esse investimento até hoje. E tem muita gente que me pergunta assim, cara, mas e se ela sair? Aí o que eu falo sempre é o seguinte, eu abençoei a vida dela. Mas vocês viram ela falando que nem com salários maiores ela larga a Consulac. Mas por quê? Porque viu o propósito, viu um direcionamento, viu onde quer chegar, viu que pertence a um time, que pertence a uma empresa... ela já teve comprovação minha de que eu tô com ela pro que der e vier. Isso é um fato. É, então, sim, eu tô colocando que isso é cultura e é muito importante. É, eu me dou primeiro. Exatamente. Eu sirvo primeiro. Eu sou servo das pessoas que estão aqui. Então, assim, sei lidar com cada um no seu tempo certo. Às vezes eu sou carrasco, às vezes eu sou duro, às vezes eu puxo a orelha. E muito, eu falo que um bate assopra. E muitas das vezes eu tenho que dar uma amenizada, colocar um pano quente e tal. Mas é o que eu deixo para o dono, em cima de cultura, é se doar.
E aí, pegando esse gancho seu do morde-a-sopro, o que eu deixo para o colaborador é não levar para o coração, gente.
Isso é muito difícil.
Gente, não leva para o coração. Então, quando eu comecei no início, eu fazia muita pergunta idiota por isso. Não era pergunta mais ou menos, era pergunta idiota, idiota.
Não, por que o seu dois exemplos? Por que a Camila perguntava? Por que é uma padronizadora?
Seu Wilson, calmamente, com a inteligência emocional que ele tinha.
Olha o nome,
vamos pensar aqui comigo. Olha o nome, porque ele podia simplesmente me falar o que era, cara. Ele podia me falar o que era, mas ele não falava o que era. Vamos pensar no nome. Assim que ele fala, vamos pensar no nome. Padronizadora. O que será que faz? Aí eu. Padroniza. Aí ele, no laticínio, a gente mexe com o quê? Aí eu, leite. Aí ele, a padronizadora será que faz o quê, então? Eu, padroniza a gordura.
Padroniza o leite.
Aí ele falava, ah, então agora você já sabe. E aí, Camila, você parou de fazer pergunta? Não, de tarde eu tava na sala dele de novo. Ou eu sei esse cálculo do creme. Aí ele, de novo? E eu não vou esquecer nunca. Um dos meus primeiros pareceres técnicos que voltou de projeto, voltou com quase 5 páginas de parecer de erro. Aí ele me chamou na sala dele e falou assim, com parecer na mão já impresso. Esse parecer aqui, culpa de quem? Eu falei, culpa minha. Não tenho o que defender, né? Aí eu falei, mas você leu ele todo? Aí ele li. Eu falei, pois é, nunca mais eu vou errar isso. E foi dito e feito, né? Errei muitas vezes, mas eu errava uma vez só. E aí, sempre que o Wilson me corrigia, eu nunca levei pro coração, não tinha esse negócio.
Briga assim, né? Nós já tivemos discussões profissionais, onde a Camila não concordava e eu não concordava com ela, né? Vice-versa.
Então, o colaborador que leva pro coração aquele cara que tem que ficar pisando em ovos, gente, vão amadurecer. Eu sempre falo com todo mundo, gente, que não é escola não, isso aqui é trabalho.
Então, se você fala assim, fulano, Marcela, você está fazendo marketing errado. Aí ela acha, ah, ele está falando que eu não sirvo, que eu não presto, que isso e aquilo. Eu falo, não, cara, eu só te falei que você é excelente pessoa, mas
o trabalho
que você está fazendo não está legal, nós podemos melhorar aqui.
Sim. E caminhando agora para o final, eu quero fazer uma brincadeira com você, que aqui na minha colinha, a gente tá rapid fire, só que é o famoso ping-pong. É estranho de querer...
Inglesar.
Ela, quando entrou na empresa, ela colocou no currículo que o inglês era fluente.
Inglês avançado.
Corta pra Marcela falando hello.
Camila, eu vou colocar um problema aqui, você vai me dar uma solução. Fechado? Primeiro, líder com falta de tempo.
Falta de tempo não é problema, é sintoma. O problema de fato é planejamento. Líder que então, não tem tempo é planejamento. A falta de tempo é sintoma. É um sintoma da falta de planejamento.
Ele não é organizado?
Não é organizado. É, todo mundo que fala que não tem tempo hoje é porque não consegue organizar prioridade, gente. Isso é muito claro pra mim. Então, tudo que chega é urgente. Se tudo é urgente, nada é urgente. Sim. E isso foi um negócio que eu tive que ensinar pro seu Wilson aqui. Ele sempre me trazia uma demanda, isso aqui é urgente. Eu falei, é urgente ou é importante? Aí ele, é importante.
E tem uma ferramenta pra isso,
tem? Tem. Eu gosto muito da matriz de prioridade Eisenhower, que chama, que é aquela matriz, aquele quadradinho urgente, não urgente, importante, não importante. Que é para a pessoa ter clareza de quando ela tem que fazer, quando ela tem que programar, quando ela tem que delegar e quando ela tem que excluir. Que aí não é importante, não faz diferença nenhuma.
Funcionário desmotivado na produção.
Cultura ruim, falta de reconhecimento do que ele está feito e falta de meta clara.
Eu vou comentar um negócio aqui. Não existe motivação na empresa, tá? Não existe motivação. Você pode ir num treinamento, você voltar mega motivado, a motivação ela vai embora. O que fica é determinação. É um cara determinado. E tem no seu time de pessoas determinadas. Pessoas que são indiscutíveis no que elas fazem. Se você precisa ficar motivando a pessoa o tempo todo, sai fora que você é frio.
Exatamente.
Resistência à mudança de processos.
Avaliação. Feedback e desligamento, se for necessário. É uma coisa que o Wilson fala que é muito certo. Cara, se você quer fazer do seu jeito, você tem que abrir sua empresa e fazer do seu jeito lá. Na minha empresa vai funcionar assim.
Cara, grava esses negócios, gente. Quem tá aqui escutando a gente, funcionário que aprendeu há 20 anos e quer fazer do jeito dele, fala, amigo, desse jeito você tem que montar o seu laticínio, a sua indústria. Você não tem que estar aqui trabalhando aqui. Você quer fazer do seu jeito? Vai com o seu dinheiro, não com o meu.
Já teve exemplo de um cliente disso, né? Ele comprou um dos nossos treinamentos online de produção e o QG dele falou que não ia fazer, que não funcionava. Ele contratou uma pessoa para ficar do lado do QG dele, conferindo, filmando se o QG ia fazer exatamente igual o Eder falou.
E deu resultado.
E ele falou que se tivesse conhecido a gente 2 anos atrás, ele tinha deixado de perder 2 milhões de reais. É muito considerável isso. É muito considerável.
Um cliente nosso lá do Paraná.
Lá do Paraná. Grande amigo, Paulo.
Essa aqui, nossa, eu vou até anotar, tá? Como manter a equipe engajada em períodos difíceis?
Meta clara. Plano de carreira claro. Deixar claro pra pessoa, cara, onde você tá aqui hoje, você pode chegar aqui. Eu preciso que você faça isso. E dê o caminho. Não existe também falar para a pessoa, falar assim, você pode chegar aqui. Aí a pessoa, você se vira aí para saber como.
Como que faz um plano de carreira, Camila?
Cara, um plano de carreira tem que ser feito com objetivos muito claros e alcançáveis. Então o colaborador tem que saber, estou entrando aqui como assistente QGeiro. Se eu tiver essa habilidade, eu consigo virar QGeiro. Se depois que eu virar QGeiro, eu conseguir essa habilidade, eu consigo virar gerente de produção. Se ele é gerente de produção, eu consigo fazer isso, isso tem que estar muito visível para a pessoa, entendeu? E aí a pessoa tem que saber onde é que eu tô e o que eu preciso fazer para ir para o próximo nível. Isso é um plano de carreira. E aí com plano de cargo e salário também. Cara, quando eu chegar aqui, você vai ganhar tanto. Aí para você ir para o próximo passo, o que você precisa? Você precisa dessas habilidades aqui. Você tem essa e não tem essas aqui.
E treinamento de quanto tempo?
Eu só não falo semanal, porque não tem como, mas pelo menos mensal, uma vez por mês é importante. Principalmente quando tá nesse período de ascensão, sabe? Da pessoa tá indo para virar gerente, outro virou gerente muito cedo, porque eu, lá na mentoria, todo mundo que eu mexo com líderes, né? E eu sempre pergunto, cara, você virou líder, legal. Quantos treinamentos de liderança você já fez? Nenhum. Falei, você lidera como?
Caiu de paraquedas.
Aí a gente tem um exemplo de uma menina que ia ser desligada. Ia ser desligada. A dona falou, tentei de tudo e tal, não funciona, não dá certo. E eu falei, vamos fazer uma entrevista com ela? Aí eu fiz entrevista, o Gustavo também. Coloca uma pressão pesada nela, muito pesada a pressão. E a menina, não, eu quero. Nós falamos, cara, essa menina, ela quer. E aí com 2 semanas, a aula é toda segunda-feira, né? Com 2 semanas, a gente teve um feedback da dona do laticínio falando, hoje é minha melhor funcionária. Eu tô impressionada como foi a mudança rápida. Então, uma colaboradora muito boa, faltava instrução.
A Camila, eu conheci a Camila aqui dentro da Consulac e ela todos os dias, ela pode estar desmotivada, pode ter problema em casa, ela chega aqui com energia para ensinar a gente. Às vezes a gente tá em dias difíceis, né, que vem também. Às vezes a gente não sabe lidar com isso, mas ela calmamente, ela senta, conversa, ela se doa muito pela gente, sabe? Não só profissional, mas pessoal. Esses dias a gente estava em Marabá, eu ri demais, gente. A tal da manter a cultura. Então lá, no quarto do hotel, era 11 horas da noite, sei lá, 8 horas, 10 horas da noite. Era no avião, isso. Foi dois casos em Marabá. Uma dentro do avião, ela morrendo, pingando de sono. Eu descobri um treino legal demais, mas que assim, podia deixar pra falar depois? Podia. Eu queria mostrar, que eu queria demonstrar, que ela, de mostrar serviço pra ela. E aí, ela, eu demais. Nossa, pingando, nossa, Marcelo, que legal, isso mesmo, parabéns, sim, é. Aí é manter cultura mesmo.
E o outro. Foi tão natural.
Foi, é. E o outro exemplo foi no quarto de hotel. No outro dia a gente ia pra feira e aí eu tava na minha cabeça a luta. Tênis ou salto? Camila dormindo, quase dormindo, sou eu. Camila, amanhã eu vou de tênis, tá? Ela respirou, que aí também é demais. Uai, tudo bem. Então, assim, e agradecer também, né, esse cuidado, esse carinho que tem com a gente, que eu tenho certeza que está transformando a mim também, a Tainara, que está aqui com a gente, todo mundo aqui, colaborador da Consulac, esse carinho mesmo pela gente, né, no dia a dia, mesmo nos dias difíceis para você, e nos nossos dias difíceis, você se doa.
Mas isso aí que eu falo que é o papel, por que que eu falo que isso é responsabilidade do dono? Se o Wilson não tivesse tido essa tratativa comigo, eu não ia saber ter essa tratativa com os outros. Então, muito obrigada, seu Wilson. Porque... Aí, ó, vamos dar César, que é César. Isso aí... E é isso. Eu falo isso muito num momento de crise, de todo mundo tá muito nervoso, problema acontecendo, a primeira característica que vai embora é a comunicação. Então, a primeira coisa que o cara perde, o líder perde, é o poder de comunicar. Então, antes de vir trabalhar, todos os dias antes de vir trabalhar, se é um dia que aconteceu alguma coisa, estou meio chateado, cara, eu faço um yes, Paulo Vieira na veia, eu faço uns 2, 3 yes, falo, cara, eu vou, porque o pessoal não tem nada a ver com isso, e lá eu tô indo fazer meu trabalho, e eu consigo separar muito bem. Então, isso é muito difícil também, a Juliana brinca, né, comigo, que é 3 pessoas dentro de uma pessoa só. Então, eu consigo separar muito bem, porque aqui, pra mim, eu tenho muito claro onde é que eu tenho que chegar, o que eu tenho que fazer. Então, eu preciso do time. Então, o que eu puder fazer, eu tô fazendo.
Fazendo mais certo.
Mais alguma consideração?
Uai, eu acho que é isso, assim, ô Camila. Eu queria só que você falasse. Vamos colocar aqui os dons latinos todos, vão escutar esse podcast. O que você deixaria de recado, de coisa mais importante para fixar na mente?
Responsabilidade para isso aqui? Cara, não terceirize a responsabilidade da sua empresa. Não terceirize. A responsabilidade do seu colaborador se dá certo é sua. A responsabilidade de você ter lucro é sua. A responsabilidade se você não está tendo lucro é sua. A responsabilidade se você está no vermelho, está no verde, está com problema, está assado, é sua. É sua responsabilidade. Não terceiriza a culpa. Não terceiriza. Tenha autorresponsabilidade, tenha humildade e procure ajuda. Porque você só consegue ver o rótulo do lado de dentro da garrafa. E às vezes uma pessoa que vem de fora, que é o nosso trabalho, ver um negócio que você... Mas eu nunca vi isso, a gente escuta isso demais, né? Eu nunca vi isso no meu laticínio. Cara, mas é porque você tá olhando de dentro. Então, às vezes você precisa de alguém de fora. Então, tenha humildade, tenha cabeça aberta, de não levar pro coração também. E de realmente procurar ajuda, porque procurar ajuda é sinal de força. Entendeu? Procurar ajuda é sinal de força. Então, a mensagem que eu deixaria é essa. É autorresponsabilidade e procure ajuda. Porque tem muita gente que consegue agregar muito, né? Sim.
Então esse foi mais um CastLac com a presença ilustre da Camila Fonseca, que é gestora da Consulac e é a pessoa responsável por cultura. Quem quiser encontrar a Camila, onde que encontra?
Dentro do perfil da Consulac. Tô lá 100% @Consulac, no Método Pilar, toda segunda-feira, religiosamente, de 9 às 10, ao vivo, online e em grupo, para ter network, ter comunidade. Tô lá ensinando um pouquinho que a gente faz aqui, ensinando ferramenta, ensinando como fazer. Não é palestra, é prática. Então, se a pessoa, às vezes a pessoa entra em contato, eu quero que você faça para mim. Não faço para você, mas eu ensino seu líder a fazer. Eu ensino seu líder a realmente liderar para que o seu telefone pare de tocar. Foi o que eu fiz com o Wills e é o que eu tô ensinando outros líderes a fazer também.
Parabéns,
viu, gente? E é isso. Então, esse CastLac é para você, dono de laticínio, donos, né, de queijaria, indústria em geral.
E para você funcionário também, né?
Funcionário que já é líder, mas quer se tornar um líder melhor. Para quem ainda não é líder, mas tem interesse, conversa, né, com o dono da sua indústria, que eu tenho certeza que vale muito a pena. Então, te agradecer. Porque eu sei que você estendeu um pouquinho mais seu horário para ficar aqui com a gente, conversar um pouquinho com a gente.
Então esse foi mais um CastLac. Tchau.
Tchau pra vocês.